Senhores vereadores, boa noite. Solicito o secretário da mesa, o vereador Beto Miller, que faça a verificação das presenças.
Estão presentes todos os vereadores, portanto, temos quórum para instalar a 13ª sessão ordinária, senhor presidente, do primeiro período legislativo.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalado a 12ª sessão ordinária de 2004, neste dia 24 de maio. Cumprimento também os munícipes que acompanham os trabalhos da galeria e pela Rádio Agudo. Antes de iniciar a primeira parte da sessão, convido o vereador Wilson Dias para apresentar a mensagem para a nossa reflexão.
Esperar também é caminhar. O ritmo acelerado do nosso cotidiano é geralmente compreendido como condição básica para acompanhar a evolução do tempo e da história pessoal e humana. Aprendemos que não podemos perder tempo, pois tempo vale ouro, tempo é dinheiro. Por isso vivemos com impaciência e angustiados pelas horas que faltaram na semana, que faltaram no dia. Esperar na prática significa perda, prejuízo, ficar para trás. A ordem mundial atual pressupõe cada vez mais agilidade, espírito de competição e superação, sempre. Então, geralmente, só avaliamos as conquistas alcançadas, mas não medimos as consequências negativas na qualidade da nossa vida, que decorrem desta rapidez e imediatismo. Por exemplo, a alta incidência de doenças como depressão, estresse, dependência de drogas e outras. Precisamos aprender que também a espera, ao longo do nosso caminho, faz parte da bondade de Deus. É um momento de retomar forças que proporciona aprendizagem e discernimento. Vislumbrar e promover objetivos, sonhos e perspectivas pessoais e coletivas significa compreender que, às vezes, através da espera, Deus também trabalha com paciência para nos ensinar com amor.
Iniciamos agora os trabalhos. Como primeiro ato, anuncio a apreciação da ata. Como ninguém se manifesta, ponho as ata em votação. Vereadores contrários se levantam. Está aprovado por unanimidade. Passamos na sequência à apreciação da correspondência recebida. Se algum vereador deseja a leitura, solicita à mesa.
Senhor presidente, solicito a leitura da correspondência recebida, protocolada sob número 203, sobre o andamento de pleitos entregues ao Governo do Estado e também dos respectivos anexos desta correspondência.
Queria que o secretário fizesse a leitura da correspondência recebida 203/2004.
Agudo, 3 de maio de 2004. Ofício número 207. Senhor presidente, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, anexo ao presente, enviamos cópia dos ofícios 0462/04, 0179/GST/04 e 0191/GST/04. Os quais informam sobre o andamento dos pleitos efetuados através do ofício 70/2004 e 21/04 com DESUS, quando da visita do governador do estado ao nosso município, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente, Lauro Reinoldo Redes.
Se algum vereador...
Não, momento. Tem os anexos. Porto Alegre, 7 de abril de 2004. Senhor prefeito, em atenção ao ofício número 70/2004, datado de 13 de fevereiro do corrente ano, informamos que o trecho em questão possui uma extensão de 8,39 km e encontra-se com seu pavimento de tratamento superficial duplo em situação precária, tendo que periodicamente serem realizados reparos que consistem basicamente em tapa-buracos. Estamos conscientes da necessidade de execução de remendos profundos e reperfilamento em vários pontos da rodovia, o que está previsto nas obras do programa CREMA RS, cujo processo de seleção de empresas já está concluído, restando ainda tão somente a solicitação de proposta e julgamento. Sendo o que havia para o momento, colocamos-nos à inteira disposição. Atenciosamente, assina engenheiro Roberto Niederauer, diretor-geral. Porto Alegre, 17 de março de 2004. Ofício número 179. Senhor Prefeito, em atenção ao ofício número 70/04 dessa Prefeitura, recebido por ocasião da interiorização do governo nesse município, relativamente ao pleito de restauração da RS 348, vimos informar para sua orientação que o documento gerou o processo 490.18.00/04-2, encaminhado ao DAER para análise e manifestação. Assim que obtivermos retorno do assunto, estaremos lhe repassando. Atenciosamente, assina deputado Jair Henrique Foscarini, secretário de Estado dos Transportes. Ofício número 191. Senhor Prefeito, em atenção ao ofício número 21/04 do Condesus, recebido por ocasião da interiorização do governo nesse município, relativamente ao pleito sinalização da rota paleontológica centro, vimos informar para sua orientação que o documento gerou o processo 498/18.00/04-4, encaminhada ao DAER para análise e manifestação. Assim que obtivermos retorno do assunto, estaremos lhe repassando. Atenciosamente, deputado Jair Henrique Foscarini, secretário de Estado dos Transportes.
Sem mais algum dos senhores vereadores, deseja a leitura da correspondência recebida, se manifesta.
Solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 205/2004 e 214/2004.
Assembleia Legislativa, Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 17 de maio de 2004. Senhor Presidente, o Fórum Democrático concebido pela parceria entre a Assembleia Legislativa, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, COREDES, a Federação da Associação de Municípios, FAMURS, e a União de Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul, o VERGS, tem o objetivo de debater sobre temas de relevância para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. O Fórum Democrático realizará audiências públicas nas macro-regiões Nordeste e Sul, juntamente com a Comissão Permanente de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia sobre financiamento do ensino superior no Estado. As audiências públicas serão realizadas nos municípios de Santa Cruz do Sul, dia 27 de maio, às 19h30, no Anfiteatro do Curso de Direito da Unisc, Avenida Independência, 2293, Bloco 18, e Caçapava do Sul, dia 28 de maio, às 19h30, no plenário da Câmara de Vereadores, Rua Barão de Caçapava, 621. Pelo exposto, solicitamos a gentileza de que o convite seja extensivo aos demais componentes dessa Casa Legislativa e contamos com seu empenho na mobilização deste importante evento em que o tema é de relevância e interesse de toda a comunidade. Atenciosamente, assina deputado Vieira da Cunha, presidente da Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Comissão de Assuntos Municipais, Porto Alegre, 20 de maio de 2004. Senhor Presidente, as Comissões de Assuntos Municipais e de Serviços Públicos estarão realizando o seminário Municípios, Critérios de Distribuição do ICMS, no próximo dia 27 de maio, às 9 horas, no Teatro Dante Barone, desta Casa Legislativa, que tratará dos critérios de distribuição do ICMS e do teor da proposta de emenda constitucional que tramita no Congresso Nacional. Para tanto, reiteramos convite a Vossa Excelência para participar do referido seminário e enviamos folder com a programação do evento. Salientamos a importância de sua participação. Pela relevância do assunto, informamos que ao final será redigido um documento que será posteriormente encaminhado ao Congresso Nacional. Certos de sua presença, solicitamos a gentileza de confirmar presença através do telefone 51-3210-2089. Atenciosamente, assina deputado Abílio dos Santos, presidente, e deputado Raul Ponte, também presidente da CSP.
Se tiver mais algum senhores vereadores que manifesta a leitura da correspondência recebida, se manifesta. Se algum vereador deseja a leitura de alguma correspondência expedida, que também solicite à mesa. Como ninguém se manifesta, a leitura da correspondência expedida. Continuando, solicito o secretário que apresente as proposições inscritas para esta sessão.
Senhor Presidente, colegas vereadores, temos em primeira sessão de pauta o projeto de lei número 23 do Executivo, que cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, e da outras providências. Mensagem. Ao cumprimentarmos Vossas Excelências, apresentamos o presente projeto de lei que cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, e da outras providências, para análise e aprovação pelos nobres integrantes da Casa Legislativa. O projeto inclui as diretrizes da Política Nacional de Defesa Civil a serem adotadas por todos os órgãos do Sistema Nacional de Defesa Civil, estabelece os princípios fundamentais sobre o assunto, deixando a regulamentação a ser elaborada posteriormente. A matéria disciplina os princípios básicos de defesa civil no município, a competência dos órgãos e as disposições gerais e sua aprovação irá fortalecer o poder público do município consoante a disciplina, a ordem e a conduta dos trabalhos decorrentes de eventos anormais e adversos. Ao submeter o projeto à apreciação dessa egrégia casa, estamos certos de que os senhores vereadores, caso julguem necessário, saberão aperfeiçoá-lo e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade à sua aprovação. Aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos de elevado apreço. Assina Lauro Reinoldo Retes, prefeito municipal. Temos também em primeira sessão de pauta o projeto de lei número 24 do Executivo, que dispõe sobre a incorporação do valor da função gratificada ao vencimento dos servidores públicos municipais e revoga a lei número 1461/2002. Mensagem. O projeto de lei que dispõe sobre a incorporação da função gratificada à remuneração dos serviços públicos municipais de Agudo, alterando a Lei 1461/2002. Em 2002, propusemos matéria do gênero que a Câmara Municipal entendeu alterar substancialmente, resultando no texto vigente. A concessão da incorporação do valor da função gratificada na remuneração dos servidores é uma expectativa de direito que os servidores sempre tiveram e que foi alterado com a Emenda Constitucional 20/98. Até a vigência da EC 20, os servidores que adentraram cargo efetivo no serviço público até 16 de dezembro de 1998, tinham assegurado a incorporação da parcela de FG a seus proventos de aposentadoria, tendo a EC 20 fixado que o valor do provento deve ser igual à da remuneração, a aplicação desse dispositivo ficou inviabilizada, em prejuízo daqueles. A Emenda Constitucional 41/2002, que promoveu substancial alteração na legislação previdenciária, manteve a integralidade da remuneração dos proventos aos servidores que cumprirem os requisitos de idade 60 homens e 55 mulheres, tempo de contribuição 35 anos homem e 30 mulheres. Em ambos os casos, deve-se considerar o redutor de 5 anos para o magistério e 20 anos de serviço público, 10 anos na carreira e 5 no cargo. Com a Lei 1461/2002, o conjunto de leis que disciplina a vida do servidor passou a contar com um texto que cuida deste direito. Entretanto, em que pese o esforço dos senhores vereadores em fazer a lei espelhar o entendimento do autônomo e distinto poder, a lei resultou de difícil, se não impossível, aplicação. Nobre atitude de estender a incorporação em escala proporcional a todos os servidores que já haviam titulado o FG e não apenas aos que detinham em determinado tempo 2, 5 ou 8 anos. Difícil de aplicar o que dispõe o artigo 2º da lei, pois que neste momento de transição da legislação previdenciária é pouco provável que alguém tenha condições de precisar com 5 anos de antecedência quando poderá aposentar-se. Ademais, a aposentadoria é um ato voluntário. Ninguém pode ser compelido a intentar o direito se não o quiser. O parágrafo único do artigo 2º é que condiciona a incorporação a um requerimento que pode ser considerado um pedido de aposentadoria 5 anos antes de completar o direito. Mesmo o artigo 7º é praticamente inaplicável, pois que prevê a incorporação imediata para os servidores a quem faltam menos de 5 anos para a aposentadoria. Ficou alijado do direito à incorporação o servidor que tiver aposentadoria por invalidez. Esta sempre resultante de fato extraordinário, contrário à vontade do servidor. Diz a aposentadoria: da forma como está a lei, nunca alcançará o benefício da incorporação quem for aposentado por invalidez, pois que não avisou 5 anos antes que viria aposentar-se por incapacidade. Também a pensão, fato gerado pela extrema circunstância da morte do servidor e que tem valor fixado pelo cômputo do valor que lhe seria devido a título de provento, artigo 232, parágrafo único da Lei 0202. Ficaria sem a parcela de FG se esta já não integrar a remuneração do servidor. Notório é fazer constar que todos os servidores que se aposentaram na Prefeitura Municipal de Agudo e que tinham direito à incorporação segundo o direito que lhes assistia, tiveram este valor agregado a seus proventos. está o município de Agudo impedido de pagar, desde 2001, valor diferente do da remuneração do servidor para não incorrer na vedação que o parágrafo 3º do artigo 40 da CF, da Lei 9717/98 e a Portaria Ministerial 4992/99 do Ministério da Previdência e Assistência Social trouxeram ao cabedal de normais legais brasileiras. Na mensagem do projeto que tramitou em 2002, de número 54/2002 do Executivo, constaram argumentos que são ainda atuais. Tratando-se da mesma legislatura, entendemos desnecessários repeti-los. O projeto que ora apresentamos é resultado de novo estudo, simplificado em seu texto, mantém apenas os ditames que precisa conter para sua aplicação imediata. Das diversas situações que a proposta anterior previa, a proposta foi enxugada para apenas duas: os que têm direito à incorporação integral, quer por 5 ou 8 anos de FG, e os que tenham investidura em menor tempo, independentemente de quanto. Esses últimos terão a incorporação proporcional, calculada esta em proporção aos 8 anos da integralidade. Outro aspecto que a matéria contempla é a de prever que haja incorporação de investidura em FG até o dia da vigência desta lei. A investidura em função gratificada, em tempo futuro, não mais permitirá incorporação. Pretendemos ainda pagar esta incorporação em duas parcelas, uma em setembro e outra em dezembro deste ano. O relatório de impacto orçamentário demonstra a possibilidade legal e financeira de fazê-lo. O aumento das despesas com pessoal em 2004 será de R$ 21.827,23, em valores vigentes neste mês. Também no Poder Legislativo esse direito está configurado, onde o incremento no exercício de 2004 será de R$ 738,50. Cumprindo o que prescreve a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 2º, parágrafos 1º e 2º, e artigo 21, 1º, anexamos ao presente, 1. Declaração de despesa e recurso. 2. Estimativa de impacto orçamentário financeiro. E 3. Declaração de ordenador de despesas dos poderes executivo e legislativo. Frisamos que tal incremento remuneratório aos servidores públicos municipais está contemplado no plano plurianual de investimento e na LDO. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei que prova a atenção que a administração municipal tem para com aqueles que fazem fluir as ações de governo, os servidores. Soma-se a outras leis que vieram atualizar o arcabouço jurídico que disciplina a relação município-servidor, a Lei 1394/2001, FUNPREV, a Lei 1421/2002, que assegura a revisão anual constitucional, a Lei Complementar 02/2002, regime jurídico. Contamos com a compreensão dos vereadores em considerar que esta matéria deve ser deliberada em tempo hábil, dado que em 2004 o governo deve observar legislação específica de fim de mandato e de natureza eleitoral. Assina Lauro Reinaldo Redes, prefeito municipal. Temos dois requerimentos, senhor presidente. O de número 9, que é de autoria do vereador Wilson Dias e que requer a instalação de sessão solene em 12 de julho de 2004 para homenagear a Rádio Agudo Limitada pelo transcurso dos 25 anos de existência dessa empresa do setor de comunicação social. E o requerimento de número 10, de autoria do vereador Beto Miller, que requer a instalação de sessão solene em 19 de julho de 2004 para homenagear colonos e motoristas pelo transcurso do Dia do Colono e do Motorista.
Iniciamos o pequeno expediente destinado às comunicações gerais dos parlamentares. O primeiro vereador a se manifestar, vereador Moisés Killian.
Saúdo ao presidente da casa, secretário da mesa, funcionário da casa, colegas vereadores, colegas servidores municipais, ex-vereador Ademir, secretária da Saúde, a Valme, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, senhor Arlindo Klopp, e aos ouvintes da Rádio Agudo. Eu quero deixar aqui dois pedidos, talvez até já feito por algum colega vereador, quanto à recuperação da parada de ônibus na RS 287, próximo ao trevo de Agudo e ao pórtico, e insistir também que o setor competente realize uma construção ou um abrigo ou parada de ônibus próximo à Secretaria de Obras, entre as ruas Voluntários da Pátria e Borges de Medeiros. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente nesta noite, em especial hoje um grande número de funcionários públicos, municipais, servidores, entre eles a secretária da Saúde. Também saúdo aos que acompanham os trabalhos através da Rádio Agudo. Primeiro momento, quero comunicar que me foi dito através da mesa diretora, do senhor presidente e do funcionário da casa, Paulo, que dia 26, quarta-feira, estarão aqui em Agudo mais uma vez representantes da Justiça Eleitoral para a entrega do título das pessoas que fizeram transferências ou novos títulos eleitorais. Esta movimentação, entrega dos títulos, será também computada como uma atividade dentro da programação do dia do desafio, que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 26. Portanto, é importante também que as pessoas que ainda têm o título para retirar, que aproveitem essa ocasião. Durante todo o dia estarão pessoas aqui entregando o título. Vai ser um dos últimos momentos, conforme informações, ainda durante a Volksfest vai ter mais uma entrega, e aí somente poderão receber e faxinal do Sutu. Ainda solicito à mesa que sejam remetidos votos de pesar ao jovem Ayrton Willem e familiares pelo falecimento do seu pai, Arcildo Willem, ocorrido no dia 20 do corrente. E também nesse espaço quero parabenizar a direção e funcionários e associados da CISA pela passagem dos 21 anos de sua fundação, que também vão ser comemorados durante esta semana. Esta importante associação que se criou no município de Agudo está cada vez mais fortalecida, com maior número de associados e trazendo também benefícios ao município de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Reni Bongin.
Cumprimento, senhor presidente, os colegas vereadores, aos cidadãos e cidadãs presentes na galeria e a todos os que acompanham os trabalhos através da transmissão da Rádio Agudo. Eu quero, inicialmente, fazer manifestação em relação à interiorização do governo do Estado que aconteceu aqui em Agudo no dia 16 de fevereiro. Naquela data, diversos pleitos foram apresentados e nós estamos aguardando que as coisas comecem a acontecer. De lá para cá já se passaram mais de 3 meses e nem mesmo a recuperação da RS-348 teve início. Recuperação esta que foi citada pelo próprio governador do estado como sendo uma das primeiras e mais imediatas obras que seriam executadas. E a cada dia que passa, os buracos aumentam ao longo de todo o trecho, sem levar em conta o péssimo aspecto do asfalto no início da Voluntários da Pátria, que se pede a recuperação e não aparece o responsável para fazer a devida recuperação. E aí fica aquele jogo de responsabilidade de um para o outro, sem que a comunidade, sem que nós tenhamos uma solução para aquela situação. Também levando em consideração várias outras reivindicações apresentadas. E nós não podemos nos descuidar, precisamos buscar o atendimento destes nossos pedidos nas mais diversas áreas. E entre estes pedidos também existe um pedido pelo qual eu tenho uma dedicação especial, que é relacionado com uma extensão da UERGS para Agudo. Na tarde de hoje, recebi um telefonema do gabinete do deputado Cherini, dando conta de que nos próximos dias deverá acontecer um encontro com o secretário de Educação, José Fortunati, que poderá vir a Agudo no dia 4 de junho. Ou então acontecerá uma agenda no gabinete do secretário em Porto Alegre, juntamente com o reitor da UERGS, para tratar exatamente desta extensão da universidade para Agudo. E também na tarde de hoje, no final da tarde, recebi outro telefonema do coordenador regional do PDT, Marcelo Bisogno de Santa Maria, que repassou esta mesma informação, confirmando um encontro com o secretário e o reitor da UERGS para os próximos dias. E diante destas possibilidades de acontecerem encontros e audiências com o secretário e o reitor da universidade, eu entendo que nós precisamos adotar uma posição muito firme, uma posição muito forte, e intensificar a nossa reivindicação para que não fique somente de tempos em tempos numa lembrança para todos nós e numa nova reivindicação. Precisamos agir de forma firme e decisiva nesta direção para que possamos alcançar os benefícios com os quais nós e a sociedade e a comunidade agudense tanto esperam. Quero também destacar que no dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E dentro do projeto de difusão da árvore símbolo de Agudo, que é o IP Roxo, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente realizará a entrega de mais 400 mudas da árvore para as escolas do município e a comunidade em geral. Este projeto, além da atividade pedagógica que é desenvolvida junto aos alunos, visando a valorização e preservação da natureza, já representa em torno de 2.000 árvores plantadas em todo o município. E em breve, o IP Roxo se transformará numa identificação e dará um novo aspecto, caracterizando e, quem sabe, até mudando a paisagem de Agudo, especialmente no período de floração. E antes de finalizar, quero registrar com satisfação o convite recebido da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo para o jantar comemorativo ao seu 21º aniversário de fundação, que acontecerá amanhã, dia 25, às 20 horas, nas dependências do restaurante Churrascaria Schiller. cumprimentar aos dirigentes atuais desta associação e também reconhecer o trabalho de todos aqueles que já dirigiram e participaram desta importante entidade de Agudo. E para finalizar, quero salientar também o jantar de aniversário da Associação Filhos da Luz, para o qual fomos convidados, e jantar este que acontecerá no dia 28 de maio no pavilhão da comunidade São Bonifácio. Entidade esta que está se destacando em nossa comunidade e que merece o apoio e atenção de todos nós. Muito obrigado, e seria esta a minha participação, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Wilson Dias.
Peço meu espaço dele, senhor presidente.
Espaço concedido.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos que estão presentes hoje na galeria, minha saudação. Aos que acompanham os trabalhos da Câmara através do rádio, igualmente a minha saudação nesta sessão. Eu trago neste espaço dois assuntos para comentar com os que estão acompanhando os trabalhos da Câmara. E dois assuntos vinculados diretamente à administração municipal. Um primeiro positivo e um segundo bem negativo. Um primeiro positivo, eu gostaria de, nesse espaço, parabenizar a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o setor de cultura e mais o CMD, pela promoção que estão realizando as escolas, junto às escolas do município, num total de 8, e não só do município, também escolas do estado e ainda particular, onde uma importante competição está envolvendo alunos, e neste envolvimento um aspecto me parece muito positivo no que diz respeito ao aproveitamento dos atletas, sendo alunos com média, alunos com frequência positiva no período em que estão frequentando a escola. Esta competição, ela por certo vai fazer com que haja uma integração muito grande entre alunos e escolas do nosso município. Iniciativa louvável, na minha opinião, da Secretaria Municipal de Educação, com a liderança do professor Mauro Afonso Radatz. O segundo comentário que eu quero fazer não é novidade para ninguém. E, por horas, a imagem do servidor ela fica muito prejudicada perante a opinião pública, que não sabe, muitas vezes, da realidade pela qual um serviço não é feito e por que, muitas vezes, não é possível atender uma solicitação ou a uma determinação de cumprimento de trabalho. É visível que o que vou comentar aqui é em função de um comentário me feito por um servidor que estava com o coração partido pelo fato de estar parado e ser um operador de máquinas que estava aguardando por uma recuperação. Talvez eu devesse, ao utilizar esse espaço, trazer um verdadeiro relatório da situação das máquinas do município de Agudo. Mas ao ouvir um comentário desse servidor, e que é um pequeno servidor, e que sente na carne, muitas vezes, em que a sua imagem ela é prejudicada por alguns aspectos e até alguns comentários, muitas vezes, feitos até mesmo por nós, vereadores, e que, em nossos comentários, acabamos atingindo a eles que em muitos casos não tem absolutamente nada a ver com a situação. Se hoje todos que aqui estão nesta sala saírem até o galpão da prefeitura, se todos pegarem a 348, a 287 e for na primeira oficina que tiver próxima à rodoviária Paraíso do Sul, vão ver o retrato da situação das máquinas do nosso município. E lá naquela oficina em Paraíso, na sexta-feira, é que encontrei esse servidor. Triste, aparentemente, preocupado, aparentemente, com a situação que se tornou ainda mais triste para mim, como vereador, porque com ele estavam nada mais, nada menos do que dois contribuintes do nosso município, que desceram não só uma vez da linha das pedras com o seu carro particular, trazendo o servidor e a peça para ser retificada. Foram duas as necessidades daquele contribuinte. Perguntei para ele, por que o senhor está fazendo isso? Eu preciso fazer, porque do contrário a máquina não volta para fazer o trabalho que eu preciso para colocar um forno de estufa. Então ele se sujeitou a subir, a descer, a subir e a descer outra vez para ter um trabalho atendido pela administração municipal. Por quê? Porque as máquinas não oferecem as mínimas condições de trabalho. A peça que estava sendo retificada não era das duas máquinas que estão lá encepadas. A peça era de uma outra máquina que estava servindo naquela ocasião e que apresentou um problema. Me dizia este servidor que a situação das máquinas é tão crítica, é tão caótica, que eles têm dificuldades para se removerem do galpão com uma delas até o local onde é destinado para ser feito um trabalho. E quando chegam nos locais designados, enfrentam problemas dessa natureza. E aí, a gente para, pensa e não chega nunca aonde é que deveria se chegar em termos de organização de uma secretaria. E a Secretaria de Trabalhos, eu tenho dito isso, o vereador Ari tem dito isso e outros também têm comentado, parece a secretaria mais problemática da administração municipal. Porque ela trabalha com máquinas e trabalha também com o ser humano. E esse é um trabalho que precisa andar junto. Do contrário, não funciona. Não é possível nos dias de hoje que se sai do galpão numa localidade como a Linha das Pedras sem ter as reais condições de trabalho dessa máquina. Ele me disse, e não pediu segredo, quando chegou lá, acionou a máquina, na primeira tentativa, já teve o problema detectado. É um prejuízo para o município isto. É um prejuízo para o contribuinte. E a nossa imagem, a imagem do administrador, a imagem do secretário, a imagem do vereador, que eu tenho dito isso já com mais frequência também, é uma imagem prejudicada atualmente. Porque nós hoje aqui estamos em 9 sentados e amanhã depois, com certeza, se não todos, a grande maioria, participarão do próximo pleito eleitoral.
A Vossa Excelência passa o seu espaço de líder.
E ao participar do pleito, vão sentir, vão ser cobrados, nós seremos cobrados, até uso vão ser, dando a impressão que eu não participarei do próximo pleito. Mas a cobrança ela virá desta forma, em cima do que está acontecendo hoje na atual administração. Nós todos iremos pagar pelo que está acontecendo no nosso município. Embora alguns ainda acham e entendem que a situação é melhor do que era 10, 12 anos atrás. Isso não vai faltar gente para dizer. Mas nós não temos mais nenhuma ou quase nenhuma condição de máquinas para dar sequência no setor de obras. É comum a gente ouvir em entrevistas, secretários, diretores, se lamentando por falta de maquinário. É um problema que eles também estão sentindo na carne. Esta falta de máquinas, essa falta de organização, essa falta até mesmo da iniciativa, é algo que preocupa e que, por certo, vai afetar e muito no futuro a todos nós. E este futuro vai pertencer também aos próximos administradores do município de Agudo, que, por certo, levarão um tempo muito expressivo para colocar em ordem as máquinas e o setor de obras que tanto deve funcionar. Me dizia este servidor que o que eles ouvem dos contribuintes muitas vezes dá vontade de sair no braço. Mas eles, no fundo, me dizia, são os que menos devem em relação à situação criada atualmente. Porque não têm condições técnicas de oferecer um trabalho de melhor qualidade para os contribuintes que necessitam do trabalho da administração municipal. O que comento aqui, me dizia servidor, devesse talvez ser comentado e defendido pelo vereador que verdadeiramente representa os servidores. E aqui não vai nenhum segredo, vereador Foguinho. Esse é um papel que poderia ser perfeitamente desenvolvido por Vossa Excelência que está diariamente no galpão. E os seus colegas cobram isso também, porque sendo representante direto dos servidores, deveria de brigar por situação melhor de trabalho de servidores. Saem desacursuados, estão desanimados, E a imagem é esta que exatamente nós todos conhecemos. A imagem de tristeza. A imagem de que o servidor público é vadio, é preguiçoso e em muitas vezes citado até mesmo por nossa autoridade maior, o prefeito municipal de Agudo. Então esta é a imagem que precisamos mudar. Porque os servidores que estão aí, na sua grande maioria, servidores de carreira, servidores que serviram em muitas administrações, já se passaram vários prefeitos e eles passaram com a imagem sem ser arranhada. Atualmente, estão tendo prejuízo, porque não lhe é oferecido condições de trabalho. Então, deixo aqui em nome deste que me procurou, ou que comigo comentou, para que Vossa Excelência, junto ao galpão, procure sempre defender o nome deles. Procure sempre, quando eles forem atacados por não estar desenvolvendo um trabalho de acordo com aquilo que é exigido, defenda os servidores, porque eles estão trabalhando com muitas dificuldades. Na sua grande maioria, fazem sem mesmo ter condições de fazer. Deixo aqui, então, essa minha participação, senhor presidente, colegas vereadores, na sessão de hoje.
Está com a palavra o vereador Aldo Oppe.
A minha saudação ao presidente dessa casa, aos colegas vereadores, os presentes na galeria, os ouvintes da Rádio Agudo. Senhor presidente, colegas vereadores, como nós estamos vivendo nessa semana, na minha visão, um dia muito importante, o dia do desafio driblando a inatividade, eu quero fazer o registro do histórico deste dia e como e quando surgiu este dia. A data surgiu no Canadá, no inverno de 1983, quando a temperatura em uma pequena cidade canadense de Saskatoon registrava 20 graus negativos, o prefeito sugeriu aos moradores a seguinte iniciativa. Às 15 horas, quando a noite já pairava sobre as ruas, todos deveriam apagar as luzes e sair de casa para caminhar por 15 minutos pelo quarteirão. Ele queria mostrar que, além de se aquecerem por alguns minutos e quebrar a rotina de uma forma saudável, ainda estariam contribuindo para que a cidade economizasse no consumo de energia elétrica. E no ano seguinte, a atividade se estendeu à cidade vizinha e ambas realizaram a caminhada no mesmo dia e horário. Porém, com as temperaturas baixando cada vez mais, a caminhada foi transferida para o mês de maio, quando inicia o verão no hemisfério norte. Desde lá, o dia do desafio passou a acontecer anualmente na última quarta-feira de maio. E no Brasil, o evento chegou pela Tafisa, uma entidade alemã de promoção do esporte. A primeira edição aconteceu em 1995, com a participação de 35 cidades. E no estado nosso aqui do Rio Grande do Sul, o Dia do Desafio aconteceu pela primeira vez em 1997, com a inscrição de 7 municípios. De lá para cá, o evento não parou de crescer. Em 2001, contabilizou 21 cidades participantes. Em 2002, foi alcançado o número de 56 cidades, e passando para 112 no ano de 2003. O Rio Grande do Sul é atualmente o segundo estado brasileiro com maior número de inscritos, ficando atrás somente de São Paulo. Neste ano, o evento acontece no dia 26 de maio e tem o objetivo de driblar a inatividade e aumentar a participação social das pessoas. Tem como meta para este ano mobilizar 130 municípios em todo o Rio Grande do Sul. O Dia do Desafio, ele propõe que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem durante 15 minutos consecutivos qualquer tipo de atividade física ou de envolvimento comunitário. O evento, ele é promovido pelo SESC com o apoio das prefeituras municipais e suas secretarias. No dia 26 de maio, cidades do mesmo porte estabelecem uma saudável competição, onde as vencedoras serão aquelas que contabilizarem a maior porcentagem de pessoas em relação ao número de habitantes. A cidade vencedora é definida pelo número de pessoas mobilizadas em relação à sua população oficial. No total, são 7 categorias, dividindo desde os municípios com menos de 10 mil habitantes até aqueles com mais de 1 milhão de habitantes. Agudo participará com os mais diversos segmentos sociais, as entidades educacionais, religiosas, esportivas, empresas, poder público e comunidade em geral. E as inscrições, elas poderão ser feitas até às 17 horas de quarta-feira, dia 26 de maio, com a SMEC, o Conselho Municipal de Cultura, ou com o Conselho Municipal de Desporto, para informar o número de participantes que vai influenciar na competição com o município de Uziacuri, da Colômbia, que tem o número de habitantes proporcional a Agudo e é a concorrente de Agudo para a conquista do certificado de menção honrosa. A cada atleta, cada participante deverá levar 1 quilo de alimento não perecível ou um agasalho que será revertido em benefício a entidades ou pessoas carentes. Tem espaço ainda, senhor presidente?
O senhor tem 1 minuto para concluir o seu espaço.
Obrigado. E também quero anunciar aqui o convite recebido no dia de hoje para a grande festa dos destaques do concurso Prenda Farroupilha RBS, no dia 30 de maio de 2004, domingo, com início às 17 horas no Clube Recreativo Dores de Santa Maria. Às 17 horas haverá homenagem aos destaques, onde serão agraciadas entidades tradicionalistas e pessoas envolvidas em apoio à cultura. E o CTG Sentinela do Jacuí, ele foi convidado para este evento pela sua representação e também por ser o representante da primeira prenda Farroupilha RBS, representado pela prenda Livielle Ele e pela prenda Destaque, representado pela Grace Persky da Silva. E às 19 horas haverá show com os seranos aos homenageados, e às 20 horas haverá baile com os seranos. Então, quero deixar aqui o convite aos colegas vereadores e aos simpatizantes do tradicionalismo gaúcho para este evento. Obrigado.
Passamos a palavra ao vereador Ari Anunciação.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Beto Miller.
Senhor presidente, também não farei uso desse espaço.
Passamos a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, servidor da casa, pessoal presente à galeria, em especial aos servidores públicos municipais e a todos os ouvintes da Rádio Agudo. A sessão anterior, eu fiz duras críticas à administração municipal, inclusive chamando alguns setores de medíocre, e vejo que alguns resultados já começam a aparecer. E quero fazer uma referência especial aos trabalhos da rede de água da Linha das Pedras. Hoje, com o engenheiro Burioli, secretário de obras, mais uma vez está dando andamento para que, através do setor de compras da prefeitura, se abra um novo processo de licitação. Também reiterei hoje ao secretário de obras a necessidade de recuperação de um pontilhão na linha Boêmia, que foi quebrado em função de retirada de pedregulho que a própria prefeitura fez já há mais tempo, e que tivemos a confirmação de que a prefeitura irá realizar esse trabalho. E também pedi uma atenção toda especial ao secretário de Agricultura, que coordena os trabalhos de iluminação pública do nosso município, que hoje nós temos que ter em mente que o contribuinte da cidade paga a taxa de iluminação pública e, pelo visto, muito pouca coisa melhorou. Vi hoje, em frente à cooperativa Média Aqui, num curto espaço, duas lâmpadas queimadas. Então, a gente pede uma atenção toda especial, principalmente agora, em função desse pagamento, que realmente o contribuinte tenha a contrapartida necessária para que realmente tenha a iluminação pública em funcionamento. E uma grande reclamação, e a gente pede à população da cidade a atenção especial com os cachorros que estão soltos mais uma vez na cidade. E hoje e na semana que passou, inúmeras pessoas comentaram isso, inclusive solicitando que se fizesse um apelo de que aquela família que tem o seu cãozinho de estimação, que à noite prendam, para que não tenha esses problemas de lixo espalhado na cidade. Seria essa a minha consideração, senhor presidente.
Passamos ao espaço da tribuna livre. O espaço da tribuna livre está prejudicado por não haver inscrições. Passemos em seguida ao grande expediente, onde discursarão os vereadores. Convidemos o vereador Beto Miller que faça o seu pronunciamento.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, servidor da casa, pessoas presentes na galeria, em especial aos funcionários públicos municipais e ouvintes da Rádio Agudo, nosso boa noite. Gostaria de falar nesse espaço sobre uma colocação deste vereador quando da seca que assolou o nosso município e estado do Rio Grande do Sul, e da preocupação que eu transmitia a todos em o nosso município, não, na época, não decretar rapidamente o estado de emergência no nosso município. E outros colegas vereadores também se manifestaram, e eu tenho a certeza que a preocupação era de todos, de toda a 11ª legislatura. Mas, talvez com nosso alerta, isto aconteceu, ainda há tempo, e ao qual hoje nós estamos começando a colher frutos em cima dessa decretação. No dia 13 de maio, houve a publicação no Diário Oficial da União, em portaria interministerial, onde houve uma lista fornecida de 431 municípios atingidos pela seca nos 13 estados do Sul e no Mato Grosso do Sul, e que serão beneficiados pelas medidas emergenciais, onde Agudo está incluído, em que os pequenos agricultores desses municípios que tiveram quebra de safra acima de 50% serão contemplados com desconto de R$ 650 nas prestações do Pronaf Custeio e terão as prestações do Pronaf Investimento que vence neste ano, prorrogadas para um ano após o vencimento da última parcela. No Rio Grande do Sul, somente 296 cidades gaúchas foram incluídas na lista, e aonde cerca de 70 mil agricultores, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, serão beneficiados. Procedimentos. Como Agudo está incluído nessa listagem, e com percas no milho acima de 50%, os agricultores devem procurar a Emater para adquirir o laudo de perdas. Com o laudo aprovado, a própria Emater irá enviá-lo para a agência bancária, onde o financiamento foi contraído. O banco, por sua vez, realizará os descontos ou alongamentos do crédito automaticamente. Todo agricultor que procurar a empresa de assistência técnica deve estar de posse da carteira de identidade e de seu CPF. Bolsa Estiagem. A lista publicada no Diário Oficial também será usada para a Bolsa Estiagem. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, viabilizará um valor adicional de R$300 para cada produtor, para famílias que estão nos municípios, como é o caso de Agudo, nessa listagem. Será feito um cadastro dos que não tiveram acesso ao crédito, mas foram afetados pela seca. Então é muito importante para o nosso município, principalmente o pequeno agricultor, e recebemos uma correspondência do deputado federal Luiz Carlos Zanzi, onde Agudo está incluído nessa listagem, e onde consta a perda acima de 50% no plantio do milho aqui no nosso município. E por fim, senhor presidente, colegas vereadores, queria tornar público de que fomos procurados semana passada, conjuntamente com o vereador Wilson Dias, ao qual o deputado estadual Telmo Kirst, nós solicitava para entrarmos em contato com a PAI de Agudo, e ele estava contemplando essa entidade com R$1.000 para poder fazer um investimento ao qual nós já tínhamos conhecimento. A maior parte dos ouvintes e daqueles que nos ouvem sabe que está sendo programado um chá beneficente por essa entidade, por essa associação, para angariar fundos para comprar uma máquina que será de muita utilidade para essa entidade social, num valor aproximado de R$1.100. E agora, com essa notícia que levamos ao conhecimento da diretoria da APAI, e já estão providenciando os documentos necessários para a liberação imediata desse dinheiro, ficaram muito contentes e dizem que será muito bem-vindo, porque é um valor não muito alto, mas que vai atender a necessidade da nossa APAI aqui no Agudo, para que possam fazer a aquisição desse equipamento. Seria isso, senhor presidente, a minha participação nesse espaço.
Convidamos o vereador Ari Anunciações que faça o seu pronunciamento.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Lembramos que para a próxima sessão estão inscritos os senhores vereadores Aldo Opp e Wilson Dias. Solicito nova verificação de quórum.
Permanecem presentes todos os vereadores, portanto, temos quórum para instalar a ordem do dia, senhor presidente.
Havendo o número de vereadores suficiente, abre-se a ordem do dia, na qual tramita as proposições. Pediria que o secretário anunciasse as matérias.
Nós temos dois requerimentos, senhor presidente, na ordem do dia, que é o requerimento número 9,
de autoria do vereador Wilson Dias, que requer a instalação de sessão solene em 12 de julho de 2004 para homenagear a Rádio Agudo Limitada pelo transcurso dos 25 anos de existência dessa empresa do setor de comunicação social.
Colocamos em discussão o requerimento do vereador Wilson Dias, de número 09-2004, que era uma sessão extraordinária. Solene, desculpa pelo pronunciamento, uma sessão solene. Colocamos em votação o requerimento do vereador Wilson Dias. Se alguém tiver contrário, se levante, a favor, fique sentado. Está aprovado, por unanimidade.
Temos ainda o requerimento número 10, de autoria do vereador Beto Miller, que requer a instalação de sessão solene em 19 de julho de 2004 para homenagear colonos e motoristas pelo transcurso do Dia do Colono e do Motorista.
Colocamos o requerimento do vereador Beto Miller, de número 10-2004, em discussão. Se alguém...
Vereador Beto.
Está com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, como está sendo de praxe nos últimos anos, a interiorização dessa sessão solene, e me lembro quando o presidente dessa casa, o colega vereador Carlito Schifferbein, e ao qual eu era o secretário, essa sessão solene daquele ano aconteceu na Boêmia. Talvez foi a primeira acontecida no interior do nosso município, e no ano seguinte o colega vereador Paulo Unfer também conseguiu instalar a sessão solene na localidade da linha Teutônia. E nós também, como estamos participando da mesa, e o colega vereador e presidente da casa, Pedro de Lima, sua origem é do Porto Alves, nós estamos em tratativas para fazer essa sessão solene, logicamente com a concordância dos colegas vereadores, na região sul do município. Ainda o local está a ser definido, mas há uma grande probabilidade de acontecer no ginásio de esportes do Esporte Clube Porto Alves, ou senão na Sociedade São José, aqui no Rincão do Pinhal. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Ainda está em discussão o requerimento de número 10-2004. Como nenhum dos senhores vereadores se manifesta, colocamos em votação. Vereadores, a favor, fiquem sentados, contrários, se levante. Está aprovado por unanimidade. Deliberadas todas as matérias, encerramos a ordem do dia. Anunciamos a pauta desta sessão, onde tramitam as seguintes proposições. Queria que o secretário fizesse a apresentação.
Em primeira sessão de pauta, senhor presidente, está o projeto de lei número 23 do Executivo, que cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, COMDEC, e dá outras providências. Ainda em primeira sessão de pauta, o projeto de lei número 24 do Executivo, que dispõe sobre a incorporação do valor da função gratificada ao vencimento dos servidores públicos municipais e revoga a lei número 1461/2002. Em segunda sessão de pauta, tramita o projeto de lei número 17 do Executivo, que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. O projeto de lei número 18 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial, reduz dotação orçamentária e da outras providências. O projeto de lei número 19 do Executivo, que altera a lei municipal número 1434/2002, que institui no município o Programa de Saúde da Família, PSF. O projeto de lei número 20 do Executivo, que altera a lei municipal número 1113/97, que institui o Conselho Tutelar. Projeto de lei número 21 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a alienar terreno da área industrial fase 2 e da outras providências. e, por fim, o projeto de lei número 22 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a alienar terreno da área industrial fase 2 e da outras providências.
Anunciadas as matérias, abre-se a inscrição para até 4 vereadores falarem. Como ninguém se manifesta, os senhores vereadores, encerrada a pauta, anunciamos o espaço das explicações pessoais. Abre-se a inscrição para manifestações de até 5 vereadores.
Reni.
Aldo. Moisés.
Paulo.
Está com a palavra o vereador Reni Bongin.
Senhor presidente, colegas vereadores, neste espaço quero referir-me a uma solicitação feita pelo colega vereador Moisés na sessão de hoje, solicitando também a recuperação do abrigo na parada de ônibus na RST 287, na localidade de Rincão do Mosquito. Recordo que, em sessão passada, esta recuperação já foi motivo de indicação apresentada ao Executivo Municipal por este vereador. E, complementando este comentário, eu quero reforçar na sessão de hoje a minha indicação, também já enviada ao Executivo Municipal, solicitando a construção de abrigos nas escolas Dom Érico Ferrari, no Cerro Chato, na escola Luiz Germano Petter, aqui na cidade, e também nas escolas Núcleo, onde existe o transporte escolar e um grande número de alunos que necessitam de abrigo para aguardarem o embarque e mesmo na ocasião do desembarque, quando se dirigem aos seus estabelecimentos de ensino. E antes de finalizar, eu quero solicitar à mesa diretora que encaminhe um ofício à Mitra Diocesana de Santa Maria, dirigida ao Bispo Emérito, Dom Ivo Lorscheiter, agradecendo o seu trabalho, a sua dedicação à paróquia São Bonifácio, aqui de Agudo, enquanto a nossa paróquia pertencia à Diocese de Santa Maria. E também, da mesma forma, que em nome da Câmara Municipal de Agudo, seja enviado também um ofício cumprimentando o novo Bispo de Santa Maria, empossado no dia de ontem, Dom Hélio Rupert, desejando a ele êxito na condução do povo cristão de sua diocese. Obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Aldo Oppen.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero só recordar que em sessão passada, não me recordo qual delas, fiz aqui o registro da destinação de R$85 mil, através da emenda parlamentar do deputado Onyx Lorenzoni, do PFL, para Agudo, a ser aplicado na saúde do nosso município. E hoje me informava o deputado da destinação de mais R$50 mil para Agudo, para serem aplicados no Hospital de Agudo. Na minha concepção, muito importante esse registro, porque nos demonstra que ainda temos entre nossos políticos aqueles que se preocupam com a saúde de nossa população.
Está com a palavra o vereador Moisés Killian.
Saúdo ao presidente da casa, aos colegas vereadores, demais pessoas presentes no plenarinho e aos ouvintes da Rádio Agudo. Eu quero fazer algumas
considerações a respeito das colocações feitas pelo colega vereador Wilson Dias, o Luxinho. Colocações essas muito sábias, mas como funcionário público e como servidor, sempre procurei zelar pelos nomes dos servidores municipais. Muitas vezes, aqui desta casa, defendi os servidores municipais, independente de suas profissões, e muitas vezes, como o próprio vereador colocou, criticado por nós mesmos, vereadores, e muitas vezes pelo próprio prefeito municipal. É muito oportuno e muito importante as colocações feitas pelo colega vereador. E se cada vereador e cada administrador público se preocupasse em ver a realidade do servidor municipal, com certeza seria outra imagem bem diferente. Mas nós, servidores municipais de carreiras, estamos acostumados com certas críticas. Quando o servidor municipal presta um bom serviço ao nosso contribuinte e com jus, quem leva o nome é o Poder Executivo. Mas muitas vezes, quando o servidor municipal presta um serviço que não fica bem feito, muitas vezes, até mesmo por falta de condições da própria máquina, quem leva a culpa é o servidor. Muitas vezes, como servidor municipal, acho que a corda sempre arrebenta pelo lado mais fraco. Mas como servidor municipal, acho que prestar um ótimo serviço ao contribuinte é um dever de cada um servidor, pois os prefeitos e legislador passam e nós, funcionários de carreira, continuemos, quem sabe, até um dia de chegarmos à aposentadoria. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, colegas vereadores, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça desta casa, comunico aos integrantes dessa comissão que, após esta sessão, faremos uma reunião para análise de diversos projetos e também, se possível, elaboração de pareceres, e também dizer que estas comissões, no seu trabalho, estão abertas para receber sugestões e até a participação de quem assim o desejar. Seria isso, senhor presidente.
Cumpridas as fases regimentais, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária da próxima segunda-feira, dia 31 de maio. Agradeço a presença dos senhores vereadores e a atenção dos agudenses. Está encerrada a sessão. Uma boa noite.